E o CBN Saúde está com um tema que interessa a todos nós, temos inclusive participação de ouvintes aqui na CBN, que é a dengue. Ela, segundo o secretário, nosso primeiro bloco, diz que é cíclica, ou seja, vamos conviver com ela a nossa vida toda no espaço urbano, principalmente nos países tropicais. E, Nardo, eu queria começar falando dos nossos ouvintes, para depois voltar a tocar no tema do exército de combate à dengue. Nós temos um ouvinte nosso, que é de Iretama, que é o Geraldo. Ele dá aqui uma dica, e é uma prática que ele tem. Ele diz que na casa dele, há 8 meses, não há mais mosquito da dengue. Bom, o que, que ele faz? Ele coloca água em vários recipientes e deixa o quintal lá, né? Deixa no quintal. Após 5, 6 dias com essa água parada, ele pega essa água, onde já existem os ovos do mosquito, e joga fora. Assim, segundo ele, ele tem combatido a dengue. Seu comentário.
Ele está corretíssimo. A única coisa que ele não precisava era deixar recipientes com a água parada. E é exatamente aí que nós falamos da mudança de comportamento. Se o ciclo do mosquito Aedes aegypti são 7 dias, e é isso que nós temos orientado nas nossas campanhas educativas, institucionais e nas nossas crianças, entre a postura dos ovos, o contato com a água e o nascimento de um novo mosquito, são 7 dias. Se ele, a cada 5 dias, ele descarta toda a água parada, acumulada, é lógico que ele vai estar descartando, e ele está corretíssimo, Geraldo. E é isso que todas as pessoas do Brasil e do mundo, que não é só no Brasil que nós temos dengue, mas nos países tropicais principalmente, se fizessem, é o que nós falamos de mudança de comportamento. Quando nós falamos que a dengue é cíclica, é porque mosquito, ele está no meio ambiente, ele faz parte da nossa fauna, né? Então, dessa forma, nós não vamos ter de forma nenhuma o extermínio de todos os Aedes aegypti. A água nós temos, além da água natural e da água de chuva, nós temos a água acumulada nas nossas casas. E os recipientes, a calha, que tem que ser permanentemente desentupida para não ficar parada, não acumular, porque o mosquito ele tem um voo e ele bota os seus ovos em cima. Eu estava comentando com você aqui no estúdio, Gilson, da questão das construções, da água parada nas lajes das construções. E em Maringá nós fizemos uma grande parceria com o Sindicato da Construção Civil e com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, além do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, no sentido de eliminar por completo as tinas e tonéis da construção civil toda sexta-feira, ficando emborcado de cabeça para baixo, e também o escoamento da água das lajes para nós não termos a cada 7 dias o nascimento de novos mosquitos. É exatamente isso, que se todos fizessem, Geraldo, nós teríamos aí a solução.
Aí tem o Fernando, que é em cima dessa questão, Nardo, que você colocou, o Fernando, que é daqui de Maringá, ele entrou em contato e disse o seguinte, ó, que tem alguns lugares da cidade, ele aponta o estádio de Davis, que tem água parada no estádio, na cobertura do estádio. Né? E ele, o Fernando, disse que ligou para a prefeitura, mas nunca obteve resposta sobre isso.
Nós temos hoje todas as nossas chamadas do 156 e temos na secretaria o Disque Saúde de uma forma geral, a Ouvidoria da Saúde, além da Ouvidoria 156, com o Bastiani trabalhando todos os setores, e temos feito todas as fiscalizações, Gilson. Neste caso, muitas pessoas também ligam e falando de piscinas ou de água verde em piscinas paradas ou abandonadas. E nem sempre, Gilson, isso é uma coisa que a gente tem que orientar a população. Nem sempre nessa água lodenta ou nessa água de piscina parada existe a Aedes. Ela pode ter o pernilongo comum, mas nós temos que fazer a pesquisa e a gente tem ido a todas essas chamadas. Vou novamente fazer uma solicitação para essa parceria de fiscalização no Willie Davis, mas lá também é um dos nossos locais onde há uma constante preocupação do poder público, porque aí esse é um próprio público que nós é que temos que dar conta, além de fiscalizar, fazer, né? Entrar em contato com o Dorvalino ou entrar em contato com o próprio pessoal da Secretaria de Esportes para dar conta de solucionar esse problema de água parada.
Nos pontos de ônibus, alguns reclamam que em cima dos pontos de ônibus teria o mesmo problema que, no caso, o Fernando apontou aqui no estádio Lee Davis.
A gente todo esse trabalho os próprios agentes apontam, fazem e temos intensificado, inclusive agora, Gils, fazendo um trabalho nos ocos de árvores. Tá? O Durvalino, na Secretaria de Serviços Públicos, tem feito essa parceria e nós começaremos agora, junto com todo o nosso efetivo dos agentes de endemia e os agentes da CEMUSP, fazendo aí esse preenchimento de ocos de árvores para que ali também nós não tenhamos acumulação, bem como placas de sinalização, que às vezes em cima está aberta e ficava acumulado, nós estamos fazendo furos embaixo de todas as placas, porque se houver infiltração, ela não vai mais ficar acumulada, vai ter escoamento dessas águas. E isso é o que eu te disse da expertise, Jus. Você com... é o velho ditado do "a dor ensina a gemer", uhum, né? Então, gemendo, você faz todo esse trabalho e descobre algumas coisas inéditas que outros não têm, né? Nós tivemos alguns criadouros obtidos em rojões de festas que eram soltos. Então agora esse é um trabalho, por isso que nós trabalhamos no Natal e no Réveillon sem dengue, orientando as pessoas que ao soltar rojão, depois não deixe o rojão de boca para cima, porque principalmente nessa época é alta intensidade de chuva e alta incidência de Aedes, porque alta temperatura, água parada, é a proliferação e a condição ideal de multiplicação do mosquito.
Nádio, nós falamos um pouco de acumuladores. Falei de acumulação de água, eu quero falar de acumuladores de coisas, que tem sido um problema também para dengue. Você tem uma população que acumula muitas coisas. Existem os acumuladores que têm um problema, vou colocar aí, comportamental, uhum, que é um problema mais pontual, que é perceptível pela própria vizinhança, que olha lá o cara acumulando um monte de coisas na casa dele. E você tem as pessoas que costumeiramente acumulam coisas nessa sociedade, onde todo mundo gosta de ter, ter, guardar, guardar e ter, e de uma certa forma contribui também para você criar pontos para o acúmulo de água e o foco do mosquito. Uhum. Como administrar pessoas?
Bom, nós temos os dois casos, como você falou, e um dos casos é mais simples da gente fazer, porque aí nós podemos fazer a ação direta do poder público, que são os acumuladores que têm transtornos. É assim que nós tratamos. O ano passado, e continuamos ainda esse ano, já descobrimos vários deles, onde as casas eram verdadeiros depósitos integrais, mas esses eram tratados, inclusive, como pacientes. Neste caso, nós fizemos uma intervenção do Poder Público, em parceria com a Secretaria de Gestão e Fiscalização e a CEMUSP, fizemos toda a limpeza do local, tiramos tudo aquilo que era risco para a proliferação do Aedes aegypti e outras zoonoses, né? E esses acumuladores foram levados e absorvidos pela Secretaria de Saúde com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso e inclusive as famílias. Muitas vezes esses acumuladores são pessoas isoladas que vivem sem família, mas alguns outros não, alguns outros tinham família, inclusive a família precisava ser tratada. Mas esses são casos mais pontuais e em menor número, mas nós somos acumuladores, e eu me incluo nisso, por natureza. Algum dia eu sempre vou usar alguma coisa, então eu guardo. Desde que você guarde corretamente, ok, mas o problema é você guardar e isso oferecer risco sanitário. É onde eu insisto na questão da mudança de comportamento. Se nós, nos nossos quintais, e quando nós falamos de dengue, Gils, tem alguns paradigmas que têm que ser quebrados. Um deles é que dengue só dá na periferia, dengue só dá em áreas mais de bolsões de pobreza, e isso é absolutamente uma inverdade, até pelo próprio levantamento de índice, onde nós vemos na Zona 5, no Jardim dos Magnatas, no centro, índice de infestação predial, na Zona 7, na Zona 4, na Zona 2, na Vila Operária, altíssimos índices de infestação predial, chegando a superar o índice médio do município nessas áreas. Então, dengue dá em todo lugar que tenha recipiente que junte e acumule água, uhum, parada. É essa a verdade. E desde que você interrompa o ciclo do mosquito em 7 dias, nós vamos ter controle. E é exatamente aí que entra esse processo da mudança de comportamento. O dia que o brasileiro ou que o ser humano transformar o controle da dengue num hábito cotidiano, como escovar os dentes, almoçar, jantar ou tomar banho semanal, você vai conseguir controlar a dengue, porque você interrompe o ciclo do mosquito. Não a níveis zero, mas a níveis considerados controláveis por todo o trabalho efetivo e permanente e ininterrupto que o poder público tem feito.
Nós vamos encerrando aqui o nosso segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta. E no terceiro e último bloco nós vamos falar sobre o controle da dengue. Existe realmente uma possibilidade de ter ela sob controle? Existe inclusive aqui, o ouvinte da CBN não está vendo, mas o Dário tem uma série de dados e documentos, inclusive um programa de celular, para saber a infestação diária do mosquito. Como é que isso funciona? Como é que se monitora a dengue numa cidade como Maringá? E como fica em cidades que você não tem esse controle todo?